A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com a advogada Rita Vasconcelos. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre um tema muito interessante, como funciona a conciliação em processos bancários. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Rita. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde aos ouvintes da Paraná Educativa. É um prazer estar aqui, eu que agradeço o convite.
E doutora, para a gente dar início à nossa entrevista, a senhora poderia primeiramente traçar para os nossos ouvintes um panorama dessas principais questões envolvendo os bancos em ações na Justiça?
Muito bem. Existem várias ações na Justiça envolvendo os bancos, como todos sabem, mas os assuntos normalmente se repetem, porque essas ações acabam sendo ações de massa, que trazem o mesmo assunto. Então, por exemplo, lançamentos indevidos nas contas, lançamentos que os consumidores não reconhecem, débitos que não reconhecem, juros excessivos em contratos de financiamento, em contratos de empréstimo. Muitas vezes até fraudes que acontecem nas operações feitas na internet, nessas plataformas dos bancos, e acontecem ali débitos que não são reconhecidos. Então as demandas se repetem, mas normalmente o que se busca por parte dos bancos são reparações de danos, por protestos indevidos, inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, e aí o jeito é buscar reparação.
E doutora, como a senhora mencionou para os nossos ouvintes, a gente sabe que os bancos são um dos setores mais acionados na justiça quando a ação envolve direito do consumidor. Até segundo uma recente pesquisa divulgada pelo Conselho Nacional de Justiça. E quais são as causas desses excessos e demandas? Por que a gente tem tantas ações na justiça que envolvem os bancos?
Então, Jéssica, a meu ver é a falta de diálogo entre os consumidores e as instituições financeiras. Porque, claro, as instituições financeiras disponibilizam canais de comunicação com os clientes, mas esses canais nem sempre são eficientes. Então, a pessoa busca uma informação, busca até uma reparação, não recebe a resposta satisfatória, então ela sabe que está aí o Poder Judiciário para resolver essas questões e acaba vendo uma intensificação dessas demandas, desses litígios. E até porque os juizados especiais estão aí, independentemente do pagamento de custas, então não obteve uma resposta satisfatória da própria instituição financeira, vai recorrer ao judiciário.
E doutora, na opinião da senhora, a gente precisaria também de penalidades maiores para que essas instituições realmente, aquela expressão, sintam no bolso? A gente sabe que alguns juristas defendem essa linha. O que a senhora acha?
Pois é, eu sei que muitos defendem essa linha. Eu discordo um pouquinho, porque às vezes essas multas excessivas ou mais pesadas para os bancos acabam fazendo com que o valor da penalidade ultrapasse até mesmo o valor envolvido na demanda, na ação. Então, às vezes, a expressão pecuniária ali, o valor envolvido é mais baixo, o banco acaba sendo penalizado com multas mais altas e isso incentiva a instituição financeira a litigar, a manter o litígio. Então, eu concordo que, em muitos casos, se a multa é pequena ou a penalidade é mínima, a indenização é mínima, isso pode não fazer diferença para o banco, mas no conjunto acaba sendo um valor expressivo, em razão das demandas serem massificadas, como eu falei, e aumentando o valor, a meu ver, aumenta a litigiosidade e diminui a predisposição da instituição financeira em ir para o acordo, em ir para o diálogo. E só mais um ponto que eu considero importante para dizer que não concordo muito com essa teoria de aumentar as penalidades, também o ordenamento jurídico veda, proíbe um enriquecimento sem causa. Então, se o valor da indenização for maior que aquele dano sofrido pelo consumidor, também o ordenamento jurídico não pode compactuar com isso.
Uhum. E, doutora, acho também importante a gente destacar para os nossos ouvintes, né, quando a gente está falando desse assunto, quais são os principais direitos do consumidor bancário e quais são as garantias que têm que ser asseguradas aos usuários dos bancos?
Primeiramente, eu acho que é muito importante a transparência, né? O próprio Código de Defesa do Consumidor traz o dever de informação e de transparência para o consumidor. E isso, em se tratando de relação com bancos, com instituições financeiras, de modo geral, é um pouco difícil de se verificar. Porque os bancos usam contratos que são contratos de adesão, contratos em que as cláusulas já estão prontas e o consumidor só adere. É muito importante que se garanta ao consumidor a informação. Ele precisa saber o que ele está assinando, o que ele está contratando. Então, a meu ver, a transparência precisa ser muito valorizada nessas negociações entre bancos e clientes.
Uhum. E, doutora, agora entrando no tema central da nossa entrevista, né? E a gente poderia dizer para os nossos ouvintes que resolver essas ações judiciais que envolvem bancos por meio da conciliação é uma boa alternativa? E quais são os benefícios que são gerados pelas conciliações bancárias aos bancos e também, principalmente, aos consumidores?
É uma ótima alternativa a conciliação. E, recentemente... Pode-se dizer recentemente, porque em 2015 foram editadas duas leis importantes, o novo Código de Processo Civil e a Lei de Mediação. Esses dois diplomas legais intensificaram a busca por essas soluções consensuais para os problemas, para as controvérsias. Então, a conciliação passou a ser ainda mais valorizada. E é muito importante. Veja, Jéssica, é muito mais tranquilo para as pessoas... quando elas próprias encontram a solução para os seus problemas, e é muito mais fácil de se cumprirem essas, essas soluções do que quando elas são impostas por um terceiro imparcial, no caso o juiz, né? É mais fácil eu saber que eu busquei aquele resultado, então eu vou cumprir aquilo que eu mesmo resolvi pactuar. E quem tem um papel muito importante nessas conciliações é o próprio CNJ, que você mencionou, o Conselho Nacional de Justiça. Porque o CNJ, já há algum tempo, desde 2010, fruto da Resolução 125, que foi um marco normativo bem importante, começou a criar os SEJUSCs, que são os centros consensuais, centros judiciários consensuais de solução de conflito. Lá se busca a solução por meio do diálogo, por meio da conciliação. E você perguntou vantagens, né? Além daquela satisfação com o resultado, também a celeridade. Porque um processo na justiça pode demorar anos e a instituição financeira, muitas vezes, deixa aquele processo com os seus advogados, não se incomodando com o tempo em que ele vai durar. E nos centros de conciliação, essa solução vem de forma muito mais rápida e eficiente, até mesmo evitando a instauração do próprio processo.
Uhum. E dá para a gente citar, talvez, como uma vantagem para o judiciário, né, doutora? Desafogar um
com
pouco
certeza,
desses processos, né?
Com certeza. Essa desjudicialização desafoga o judiciário e aí o judiciário pode se preocupar mais com coisas realmente relevantes, porque essa, não que não seja relevante o problema do consumidor, mas na medida em que essas ações são massificadas, o volume aumenta muito, o judiciário fica afogado e os processos demoram muito para serem solucionados. Então, a conciliação é um meio importantíssimo, os SEJUSCs têm funcionado de forma muito eficiente e, sem dúvida, devem ser buscados. Sem dúvida, a conciliação é um meio que, se for possível as partes recorrerem a ela, vai trazer melhores resultados em comparação com sentenças judiciais.
Uhum. E, doutora Rita, qual que é a importância também do espaço digital no processo dessas conciliações?
O próprio CNJ, como eu mencionei agora, criou plataforma digital para que essas conciliações acabem acontecendo no próprio site, ou mediante essa mediação digital, que hoje em dia tem funcionado muito bem. Então, o consumidor, ele Até para evitar o litígio, ele entra no site do CNJ, lá existe um link para conciliação e mediação, ele leva o seu problema, a instituição responde, a empresa responde, e é possível que se chegue a um acordo. Como nós estamos falando de bancos de instituição financeira, é bem importante ressaltar que recentemente, agora em maio, foi divulgada uma plataforma nova do CNJ, que se destina à solução de problemas com instituições financeiras.
Que legal.
É específica para esse tipo de problema. E aí uma novidade dessa plataforma é que ela não serve só para as questões que ainda não foram judicializadas. Ela serve também para processos que já estão em juízo. Então a pessoa já tem um processo, pode querer que esse processo tenha um fim mais rápido por meio do consenso e aí entra nessa plataforma para ver essa questão solucionada, só que se já é um processo tem que ser por meio também dos advogados. Os advogados que já estão atuando na causa devem participar e essa solução pode ser homologada pelo juiz da causa, né?
Uhum.
E aí que vale, é importante que o consumidor saiba, que todas as pessoas saibam, que essa solução encontrada por meio do diálogo, essa solução que as partes adotam por esses canais digitais ou não de comunicação, elas têm força de sentença. Elas valem tanto quanto uma decisão judicial, mesmo que elas optem por não levar essa decisão para o juiz validar ou homologar, né? Aquele acordo que elas firmaram ali, na conciliação ou na mediação, tem força de lei entre as partes, ou seja, é como se fosse uma sentença.
Uhum. E doutora, conta também um pouquinho para os nossos ouvintes sobre qual é o trabalho daí dos tribunais na promoção das conciliações bancárias e como que esse trabalho tem funcionado.
Então, como eu disse, a primeira iniciativa positiva dos tribunais realmente foi a criação desses centros, dos SEJUSCs. Mas veja, já em 2006, ou seja, é algo que já vem de algum tempo, foi criado pelos tribunais o movimento pela conciliação, e isso faz com que anualmente haja uma semana de conciliação. Então, os tribunais promovem anualmente uma semana só para buscar a conciliação nessas questões que, claro, evitando a judicialização dos processos e, obviamente, com o objetivo de desafogar o judiciário, mas também com o resultado principal, que é a pacificação desses conflitos. A propósito, agora a próxima semana de conciliação, a Semana Nacional de Conciliação, é a 13ª, vai ser de 5 a 9 de novembro. Como é que funcionam essas semanas? Os processos que estão já, né, ajuizados, os próprios tribunais escolhem aqueles que podem ser objeto de conciliação e mandam para essa semana de conciliação, para que as partes esqueçam um pouquinho o litígio e compareçam lá para dialogar. Mas se o consumidor, ele tem um processo e o seu processo não foi, ou pelo menos ele não sabe se foi ou não escolhido para essa semana de conciliação, ele pode pedir, com antecedência, lógico, que seja incluído. Olha, eu quero que o meu processo vá para a semana de conciliação. Então, eu acho essa iniciativa dos tribunais, essa semana anual, muito importante porque traz resultados positivos. E os bancos querem isso. Os bancos querem baixar as carteiras. Existe uma cultura agora que vem abandonando a cultura do litígio, que é a cultura do consenso. O banco quer manter o seu cliente, quer fidelizar o seu cliente. Então, ele quer que aquele cliente permaneça com ele. E isso, por meio do diálogo de uma solução consensual, é muito melhor. E os tribunais têm feito isso e têm ajudado com muita eficiência.
Uhum. E, doutora Rita, aproveitando que a senhora tocou no assunto, eu acho importante também a gente explicar para os nossos ouvintes como o cidadão que, porventura, tem uma demanda na justiça envolvendo algum banco, alguma instituição financeira, ele pode solicitar uma tentativa de conciliação no seu processo. E fora dessa Semana Nacional, isso também pode acontecer?
Pode acontecer. Claro, se o processo já está judicializado, é possível que ele tenha advogado ou não, a depender de onde está tramitando, pode ser nos juizados especiais e tal. Mas seja por meio do advogado, ou seja ele próprio, se ele não tem um representante, ele pode comparecer sim, nesses centros mesmo, nos SEJUSCs, que todos os tribunais têm, todos os estados, e chegando no SEJUSC, ele manifesta a intenção. Aí o que acontece? Pode ser que esse processo dele, ainda que não seja, como você falou, na semana de conciliação, possa ser trazido, encaminhado ao SEJUSC para que se chegue a uma, pelo menos uma tentativa, né, uhum. de solução consensual, de solução amigável. Então, há sim, ainda que não por meio da plataforma digital, a possibilidade que se compareça pessoalmente nos SEJUSCs.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com a advogada Rita Vasconcelos. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre um tema muito importante, a conciliação de processos bancários. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. E doutora, dá para a gente dizer para os nossos ouvintes que a gente tem visto resultados positivos nessas conciliações bancárias?
Dá sim. Os processos têm sido solucionados com muito mais rapidez e com soluções que, como eu disse há pouco, são muito mais facilmente cumpridas, justamente porque foram escolhidas pelas partes. Então, até é bom explicar para os ouvintes, se você me permite,
por
Jéssica,
favor.
Porque existe uma confusão que algumas pessoas fazem e que é bastante natural entre conciliação e mediação uhum. também, porque muitos tratam como se fosse a mesma coisa. Mas na conciliação existe um facilitador do diálogo, que é o conciliador, que pode sugerir soluções para as partes. Já a mediação também, há um terceiro que é um facilitador do diálogo, mas esse mediador, ele apenas facilita as pessoas a encontrarem a solução, mas a sua ingerência é menor, então ele não sugere tantas, uhum. Tantas soluções. Tanto uma forma de solução consensual quanto a outra servem para os processos bancários. Mas a gente percebe que, buscando a conciliação, as partes têm também informação sobre o que elas podem ter de resultado se os processos prolongarem. Então, na conciliação, os conciliadores que atuam nesses centros judiciários, como eu falei, eles, além de ajudarem a estabelecer o diálogo, eles informam. Eles dizem como os tribunais vêm decidindo essa ou aquela questão. Uhum. Então, a pessoa às vezes evita manter um processo ou instaurar um processo que ela sabe que lá na frente o resultado vai ser negativo. Então, eu confio muito na atuação desses conciliadores que funcionam nos centros, porque as soluções vêm de forma mais rápida e o cumprimento ali das soluções encontradas vem também de forma mais rápida e mais eficaz.
Uhum. E doutora, além da conciliação, existem também outras alternativas de soluções extrajudiciais para as pessoas resolverem essas reclamações de direito do consumidor perante os bancos?
Sim, a mediação que eu mencionei agora, por exemplo, é uma outra solução que vem acontecendo também de forma privada. Tem pessoas que recorrem a câmaras privadas de mediação e muitos pensam, mas isso é para grandes causas mais caras. Não, essa ideia já tem ficado um pouquinho para trás. Existem câmaras privadas de mediação que buscam solução e auxiliam para que se encontre a solução em causas também com menor expressão econômica. E sem falar, que a gente não pode esquecer aqui nunca, do PROCON. Existe um canal uhum. de acesso junto aos PROCONs em que o consumidor pode lá também fazer a sua reclamação, então mais aí um canal digital, em que a empresa pode ser contatada e essa empresa pode ser uma instituição financeira. E muitas vezes aí, nessas soluções buscadas junto ao PROCON, também se evita a judicialização daquela demanda.
Uhum. E, doutora, seria interessante também a gente falar em investimento por parte dos bancos mesmo, nesses canais de atendimento ao consumidor, isso poderia solucionar conflitos e reduzir também os processos?
Sem dúvida, sem dúvida. Até no início eu falei que o maior problema que eu vejo é a falta de diálogo, de informação e de transparência. Às vezes o banco disponibiliza um canal de comunicação que para ele é satisfatório, mas para o consumidor não é, porque ele está lá achando que presta informação, mas a informação não chega de forma clara e adequada para o consumidor. Então, você tem toda a razão, essa implementação desses canais de comunicação por parte dos bancos, esses centros de atendimento aos clientes, precisa ser melhorado, precisa ser ter mais eficácia para que a linguagem utilizada com o consumidor não seja aquela linguagem de contratos bancários, que ninguém tem obrigação de entender. Então, eu concordo, eu acho que se os bancos intensificarem esses canais de comunicação, melhorando a transparência, melhorando a informação, certamente os litígios diminuem. Essa litigiosidade excessiva, a gente vai ver diminuir.
Trabalhar um pouco com a prevenção, né, doutora?
Com certeza. É muito melhor resolver o problema antes que ele chegue ao judiciário. E mais uma vez aqui eu falo dos SEJUSCs, porque o papel desses centros, dos tribunais, também é resolver as situações de modo pré-processual, justamente como você falou, para que as demandas não cheguem a ir para o judiciário.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa sobre conciliação em processos bancários. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é a advogada Rita Vasconcelos. E caso você ouvinte tenha alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E doutora, conta um pouquinho também para os nossos ouvintes sobre qual que é o papel dos advogados na promoção da conciliação. A gente vem talvez de uma época que os advogados, são os advogados mais do litígio, né? Os advogados estão tendo que mudar um pouco o seu papel agora, né?
Estão sim, estão tendo que mudar bastante o seu papel. Como eu disse, o Código de Processo Civil, o novo código que é de 2015, a gente ainda pode dizer que é novo, né? Ele prevê muitos momentos processuais em que a conciliação é buscada. Então, os advogados têm que ter essa mentalidade de fazer com que o seu cliente componha, faça acordos, até para que chegue mais rapidamente a uma solução. Eu também sou professora universitária e eu tenho visto que as próprias universidades, nos cursos de direito, estão começando de forma muito positiva a colocar essa mentalidade já nos seus alunos, que vão sair dali, lógico, sem essa litigiosidade excessiva que você falou, pensando na conciliação, pensando na busca pela solução consensual. Então, realmente, os advogados têm que mudar. Eu não nego que às vezes os acordos estão quase sendo celebrados e às vezes o advogado diz alguma coisa, não, mas você tem direito a mais e você pode brigar que lá no fundo, lá no fim você ganha mais. Não é a melhor solução, porque para que saia um acordo, cada um cede um pouquinho. E às vezes esse pouquinho que se cede agora evita, claro, um desgaste muito maior e a solução vindo mais rapidamente, essa tranquilidade, não tem dinheiro que pague.
A pessoa encerra um capítulo ali,
com
né?
Com certeza, vira a página e passa a concentrar as suas energias em coisas boas e não em problemas.
E doutora, quais são os desafios dos profissionais que lidam com essa área do direito do consumidor? O que é mais difícil nessa área em específico?
Bem, eu acho que o primeiro desafio é justamente transpor a barreira da parte adversa, da parte contrária, quanto à vontade de negociar, né? Às vezes, os advogados que trabalham com o direito do consumidor já acham, a parte contrária nem vai querer acordo, então eu já vou entrar na justiça mesmo e vou esperar ver o que acontece. Eu diria que o desafio agora é tentar sim procurar antes a empresa, antes de instaurar a demanda, para ver se existe a possibilidade de um acordo, porque a gente tem visto que as mentalidades estão mudando, tanto das instituições financeiras como de outras empresas. Tem sido muito grande a preocupação das empresas com essas novas formas de solução de conflitos. Então, eu acho que o desafio é, mudando um pouquinho a mentalidade, antes de ir para o conflito, antes de ajuizar a demanda, antes de fazer o seu cliente, muitas vezes, gastar com custas processuais, procure a outra empresa dizendo que está disposto a buscar uma solução consensual. Acredito que vai valer a pena.
E, doutora, a senhora diria para os nossos ouvintes que hoje em dia as pessoas estão mais conscientes dos seus direitos, e principalmente nessa área hoje que a gente está discutindo hoje, que é a questão do direito do consumidor?
Estão. E essa consciência tem feito justamente com que as empresas mudem essa mentalidade. Há um tempo, a gente via, um tempo atrás, que as empresas não queriam nem conversar. Porque, primeiro, elas ganhavam com o tempo de demora no processo, né? Ah, se eu tiver que pagar uma indenização, eu vou pagar lá na frente. Mas hoje, o consumidor muito mais consciente dos seus direitos faz com que ele seja mais respeitado e que essas empresas, sejam instituições financeiras ou não, vejam com maior seriedade esses problemas e tentem resolver com maior seriedade esses problemas. Por isso, tão importante, como eu disse no início, a transparência, a informação, que são direitos do consumidor postos no CDC, né, no Código de Defesa do Consumidor. Então, sim, os consumidores estão mais conscientes. Vou dar um exemplo aqui, para você sentir a mudança de mentalidade por parte do outro lado, né? Quem diria que os bancos iriam fazer um acordo naquela questão dos planos econômicos que tem se arrastado há décadas lá nos tribunais superiores?
Sim.
E a gente viu que agora, recentemente, foi feito um acordo lá perante o STF com as instituições financeiras. Por quê? Porque todas as instituições estão se dando conta de que precisam manter o seu cliente fidelizado, precisam desafogar o judiciário para que aumente a credibilidade, tanto na justiça, quanto no sistema financeiro, quanto no sistema de consumo. Então, me parece que na medida em que as empresas estão vendo com maior seriedade os direitos dos consumidores, também estão mais predispostas a negociar.
Doutora Rita, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, queria pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a sua experiência profissional atuando nessa área.
Eu já atuei por alguns anos advogando para empresas e para instituições financeiras. Então, eu posso dizer que senti mesmo na pele essa dificuldade dos consumidores em conseguirem acordos, porque muitas vezes os bancos diziam: eu não quero negociar porque eu tenho receio que isso gere um precedente negativo. Ah, se eu concordar com essa causa, amanhã ou depois, outras pessoas vão litigar pelo mesmo objeto e com certeza eu vou perder. Mas hoje eu mudei o foco. Hoje eu tenho trabalhado bastante com conciliação e com mediação, buscando justamente essa solução consensual, porque eu percebo que todas as instituições não têm mais aquelas preocupações antigas. Ou seja, é possível fazer um acordo, é possível negociar e mediar sem que se reconheça que aquilo foi um erro, sem que se reconheça que aquela prática foi realmente algo ilegítimo. Simplesmente faz-se acordo, soluciona-se o problema e ponto final. Então, eu tenho tido uma experiência muito interessante agora, evitando litígios. Tenho trabalhado muito com conciliações pré-processuais para que realmente essas causas nem cheguem a ser judicializadas.
Doutora Rita, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Até, muito obrigada.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo final de semana e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.